do próprio sínodo da Amazônia, já no sínodo sobre a juventude, no sínodo sobre a família, o Papa Francisco marcou o seu pontificado em base também a esse chamado constante, para que nós pudéssemos resgatar algo que é da raiz da nossa fé cristã, né? Os cristãos que se uniam, que tinham tudo em comum, são os cristãos conhecidos desde o início como aquelas pessoas que fazem um caminho juntos, né? Eram reconhecidos como a comunidade do caminho. Então, a nossa igreja de hoje, sob a liderança do Papa Francisco e agora sob a liderança do Papa Leão, que confirmou esse chamado do Papa Francisco na sua primeira frase, né? Seu primeiro pronunciamento como Papa eleito, já ali do balcão da Basílica São Pedro, fala de uma igreja sinodal, é a nossa missão de hoje. Acredito que é a herança deixada pelo Papa Francisco, que o Papa Leão renova, que nós aprendamos a caminhar juntos, a crescermos juntos e a espalharmos a boa notícia de Jesus como igreja que sabe caminhar juntos e anunciar o Evangelho juntos.
Padre, como o senhor bem coloca, depois de todo esse processo também do sínodo para a Amazônia, dessa fala de Papa Leão, então, de Papa Francisco, perdão, são chamados ao sínodo para a sinodalidade, todo o processo de escuta que foi realizado do povo de Deus, para a gente relembrar como foi iniciado, então, na nossa igreja, desde 2021, esse processo, Papa Francisco, que agora lançava o sínodo para a sinodalidade, não apenas para uma igreja católica, eclesial, mas para todo mundo, como a gente pode colocar também esse ineditismo de Papa Francisco em conclamar esse sínodo para que todos fossem ouvidos?
Então, lá naquele outubro de 2021, quando aqui em Roma, no Vaticano, o Papa Francisco iniciou todo este processo, não é, de conclamação para a realização de um sínodo sobre este tema, ele, na homilia de inauguração deste caminho sinodal, na missa que presidia na Basílica São Pedro, ele explicou que para ele, sínodo significava, sobretudo, três verbos: encontrar, escutar e discernir, né? Então, esses três verbos, praticamente, eles vão acompanhar todo esse processo sinodal. Encontrar, quantos encontros foram feitos, né, ao longo de 2 anos de preparação, 2021 até 2023. Em todas as regiões do mundo, a nível paroquial, a nível diocesano, a nível nacional, depois a nível continental, para que depois chegássemos à Assembleia do Sínodo, que se realizou em 2023 e 2024. A mesma coisa, o verbo escutar. O encontrar-se era para que nós nos escutássemos, não é? E nesse escutar, o Papa sempre foi muito inclusivo. Ele não queria só escutar as vozes que são acostumadas a falar na igreja, mas ele nos convidava a irmos atrás daquelas vozes mais distantes, talvez tivessem já abandonado a prática da fé, não participavam mais das comunidades, mas que eram também importantes ser ouvidas. Então, o escutar também foi uma marca, né? Continua sendo desse caminho sinodal. Finalmente, encontrar, escutar a voz de Deus que fala através de tantas vozes para discernir, para refletir o que que Deus pede para a igreja hoje, para nós cristãos católicos hoje. Então, o encontrar, o escutar e o discernir juntos são três marcas desse caminho da igreja sinodal, deste sínodo da sinodalidade, que desde sempre ele buscou dar voz ao máximo de pessoas, valorizando muito a nossa vocação comum do batismo, não é? O Papa dizia, num primeiro encontro de convocação do sínodo, a carteirinha de entrada para o sínodo não é a carteira de ser bispo, a carteira de ser padre, a carteira de ser cardeal, é a carteirinha de batizado. Todo batizado e batizada é chamado, é convocado a participar deste caminho sinodal. Mas ele ia além, ele dizia, e não só os batizados, nós batizados temos que ir atrás daqueles irmãos e irmãs que por acaso se separaram, né, se distanciaram, para que eles também possam ser ouvidos e nos dizer o que que a Igreja de Cristo hoje tem a falar ao mundo de hoje.
Nesse sentido, então, no caminhar desse processo de escuta desde 2021, duas sessões já realizadas do sínodo e aprovação da continuidade, então, desse todo esse processo até 2028. Já temos também o belíssimo documento final do sínodo para a sinodalidade, nos deixado por Papa Francisco, e a grandiosidade dessa continuidade, então, dada desse processo sinodal para o Papa Leão. O que se esperar de todo esse processo de uma igreja sinodal, né, até 2028, né, também como podemos vislumbrar o futuro da igreja mediante essa continuidade desse processo aqui no Brasil, em especial também da implementação do sínodo?
Como você bem lembrou, nós tivemos a fase da preparação para a Assembleia Sinodal, aqueles 2 anos, né, de 21 a 23. Tivemos a fase da execução propriamente dita do próprio da Assembleia Sinodal, que não encerra o sínodo, né? Ela reúne as conclusões daqueles 2 anos de tanta preparação, mas ela nos leva a este momento presente, que é o momento conhecido como a fase da atuação, de colocar em ato, né, colocar em prática aquilo que foram as conclusões do sínodo e que estão ali presentes no documento final do sínodo sobre a sinodalidade. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco já quis deixar programado para 2028 um novo encontro de caráter mundial, né, aqui em Roma, aqui no Vaticano novamente, como um encontro de toda a igreja, não um sínodo somente de bispos, mas um encontro numa assembleia geral com representações de toda a igreja nos seus diversos ministérios, vocações e carismas, para celebrar toda essa vivência, essa caminhada, né, pós-sinodal, e também avaliar o caminho feito. Avaliar o caminho feito, o que significa que nós temos que buscar agora chegar lá nas nossas bases, tudo aquilo que foi discutido, refletido e finalmente apresentado à Igreja, aos católicos do mundo inteiro, e não só aos católicos, mas sobretudo aos católicos, a nós batizados e batizadas, as conclusões do sínodo, que agora seria a nossa missão, a nossa tarefa, fazer chegar até as nossas bases. O que que são as nossas bases? As nossas dioceses, as nossas paróquias, os nossos grupos de orações, os nossos movimentos eclesiais, as nossas pastorais, a vida consagrada, as congregações religiosas, os seminários das dioceses, o clero, enfim. Reunir todas as forças vivas da igreja para trabalhar aquelas conclusões, conhecer, começando pelo conhecimento do próprio documento final, não é? Temos que reconhecer que possivelmente muitos católicos ainda não tiveram conhecimento, a leitura, não conheceram porque ainda não leram o documento final. Mas é bom que isso seja feito no estilo sinodal, não é? Não é cada um por si, mas que nós nos encontremos nos nossos grupos de origem, nossas bases, e comecemos juntos a estudar, a rezar, né? Lembrando sempre, uma coisa que o Papa Francisco insistia muito, o sínodo é um momento de discernimento espiritual e eclesial, porque é o Espírito Santo que guia. Sem Espírito Santo não há sínodo, dizia o Papa Francisco. Então, quando nós nos encontrarmos, não é para debater, não é para discutir apenas, mas é fazer tudo isso em um clima de oração, em um clima de abertura, de acolhimento, naquilo que o Espírito Santo tem falado à nossa igreja hoje. Então, é o convite que nós temos pela frente até 2028, de, nas nossas bases, onde nós estamos, procurar conhecer as conclusões do sínodo, procurar nos reunirmos e fazermos juntos esse bonito processo.
Padre Adelson, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco, por nos formar para a sinodalidade nesse período. Um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço. A paz de Cristo para todos. Deus abençoe.
Nós conversamos com o padre Adelson Araújo, ele que é jesuíta, professor da Universidade Gregoriana de Roma e perito e facilitador na Comissão de Espiritualidade do Sínodo sobre a Sinodalidade entre 2022 e 2023. Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil.
Aqui no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Ao encontro de Maria. Com Padre José Allen.
A paz esteja com você. É sempre uma oportunidade estarmos juntos refletindo sobre a presença de Maria em nossa vida, que deve nos conduzir a Jesus. Nunca poderemos esgotar esse mistério, porque é tão profundo que só pela fé, pelo amor, nós podemos entender e viver. Por isso que muitos santos, à medida que viviam profundamente o amor a Deus, também cresciam no amor a Maria. Não dá para separar a presença de Maria da nossa verdadeira fé. Santa Teresinha dizia: nós somos mais felizes do que a Virgem Maria, porque ela não teve uma Nossa Senhora para amar. Essa expressão é encantadora e nos deveria, sim, realmente fazer pensar. É tão linda e tão surpreendente que deve ser, assim, para todos nós também um convite que tenhamos uma verdadeira devoção a Maria. Isso não é uma questão, digamos assim, de opinião, de sentimento. Sem Maria, nós, assim, não chegamos a Jesus como ele se revela. Assim como todo filho nasce da mãe, para a gente conhecer o filho, é preciso saber que tem uma mãe que o gerou. Assim também Jesus veio ao mundo, ele assumiu a natureza humana através de Maria. E tudo isso tem uma missão muito importante, tanto na vida de Maria como de todos nós que queremos seguir Jesus, reconhecendo Maria como mãe. São Maximiliano Kolbe dizia: meus queridos filhos, se desejais viver e morrer felizes, esforçai-vos em aprofundar o amor filial à vossa mãezinha do céu. Espero também que seja assim a nossa convivência através desse momento, que a gente possa cada vez mais aprofundar o nosso amor a Maria e com ela chegar sempre mais junto a Deus.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
Senhor, ilumina, Senhor. pensar. Ilumina, Senhor. Estou com a tua luz, quero ficar sempre com Jesus. Quero viver na paz interior, ficar contigo e te adorar, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Ilumina, Senhor, eu quero em ti me guardar. Ilumina, Senhor, não me deixes nunca mais tropeçar. Me ilumina, Senhor, pelas estradas da vida. Quero que sejas minha luz em todo.
Os 5 Minutos de Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio Editora Santuário.
O cristão tem de ser uma testemunha, segundo diz o Senhor aos apóstolos. Sede minhas testemunhas. Ser testemunha é viver de tal maneira que a vida não teria nenhuma explicação se Deus não existisse. Diferencia-se a tua vida da vida daquele que não crê em Deus?
Rádio Aparecida
104.3. Música, fé e missão.
Missão cumprida. Ponto final na primeira parte do programa com a Mãe Aparecida. Eu, Evandro Brum, tô ficando por aqui, viu? Olha, às 8 da noite amanhã eu volto para rezarmos juntos e celebrarmos momentos de espiritualidade e fé, vida plena e santidade. Mas eu deixo você agora na companhia dele, Eduardo José. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Brum. E aí, tudo certinho?
Tudo ótimo.
Belezinha? Graças a Deus,
tudo tranquilo.
Contagem regressiva.
Mais ou menos.
Pô, você não tá animado, não?
Mais ou menos, viu? Porque a férias é uma coisa que começa e acaba logo.
É, pior que é, né? Demora muito pra chegar, mas quando chega, ela é rapidinho.
Ano passado eu tive 45 dias de férias.
É, rapaz, foi verdade, né?
Pois é, esse ano não tem essa bocada, não.
É
30 dias só e olha lá.
Graças a Deus.
Maravilha, Edu.
Que bom, meu irmão. Que bom que a gente está chegando também para essa madrugada, mais uma, com a graça de Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora. E convidando você para ficar conosco. Vamos juntos nessa caminhada de fé, de esperança, sempre contando com as bênçãos de Nossa Mãe Santíssima, as bênçãos do Senhor Jesus na nossa vida, na vida da nossa família, de todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E até amanhã, meu irmão.
Se Deus quiser, amanhã tem mais.
Se Deus quiser. Você não tá com frio hoje, não? Eu tô vendo você sem blusa hoje. Tá calorento hoje?
Tô hoje calorento.
Eu, hein?
Tô de blusa, vou até sem blusa pra casa.
Ah, hoje, duvido. Vai com Deus então, meu irmão.
Um abraço você, viu?
Vai lá.
Bom trabalho.
Obrigado.
Isso aí, você que fica na companhia de Eduardo José, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida. Amanhã a gente se fala, amanhã a gente se vê. Amanhã a gente conversa. Deus abençoe você.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Meu Deus, por que me abandonaste? Não ouves mais minhas preces, não escutas o meu clamor, não vês os meus gemidos, não ligas pra minha dor. Meu Deus, por que me abandonaste?
Meu Deus, por que me abandonaste?
Confesso, estou arrasado, um nada, não sou mais ninguém, motivo de troça pro povo. Injúrias é o que me convém. Contar os meus ossos aos olhos da multidão. Repartem as minhas roupas, perfuram as minhas mãos.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
A Igreja sempre se apresenta ao mundo como voz solidária com todos os pobres e necessitados, não se calando perante as injustiças e com mansidão, empenhando-se em promover a dignidade de todo o ser humano.
Fazer parte da família do Instituto das Filhas Nossa Senhora das Graças, ligue para 12-3664-1941 ou 99669-7088.
Música. cuidar da criação é cuidar da vida. O Santuário Nacional de Aparecida nos convida a respeitar a natureza, proteger nossos rios, florestas e animais. Inspirados na encíclica do Papa Francisco, aprendemos que cada gesto conta. Reciclar, economizar água, preservar o meio ambiente. Juntos, podemos construir um mundo mais justo, belo e sustentável, honrando a criação de Deus. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Diariamente às 15h, a Rádio Aparecida apresenta ao vivo
Recebei-nos, ó Rainha Incomparável.
Consagração a Nossa Senhora Aparecida, direto do Santuário Nacional. Uma tradição de fé e devoção. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
Meia-noite, bom dia.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. A partir de agora, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio,
Santa Maria, Mãe de Deus.
Momento de fé e devoção à Mãe de Deus e nossa. Vamos juntos rezar com a Mãe Aparecida.
Olá, bom dia! Que bom poder estar novamente juntinho de você aqui na casa da Mãe Aparecida. Segunda parte do programa com a Mãe Aparecida começando e, claro, agradecendo a você, meu irmão, minha irmã, que nos ouvem desde as 8h com Evandro Brum e agora conosco nesta segunda parte. Vamos juntos, viu, nessa caminhada de fé, de amor, paz e esperança. Até às 5h. Eu sou Eduardo José e faço companhia a você que nos ouve através das nossas rádios parceiras, rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio. A você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão pelas estradas do Brasil louvando e agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, por mais uma jornada. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês, pelas suas orações. Vamos juntos. E a você, meu irmão, que já está aí também cumprindo a sua missão, trabalhando, rezando, louvando e agradecendo a Deus por isso. E aos irmãos e irmãs que estão em suas casas, rezando conosco, louvando, agradecendo e, como filhos que somos, pedindo também bênçãos e graças a nós, aos nossos e àquelas pessoas que precisam de nossas orações. Obrigado a você, meu irmão, que nos acolhe, viu? Obrigado a você que está rezando com a gente, pedindo as bênçãos de nossa mãezinha querida, a Senhora Aparecida, por você e por todos aqueles que pedem nossas orações. 3104-1043 é o nosso WhatsApp para você enviar a sua mensagem de fé, de amor, paz e esperança e também as suas intenções para juntos rezarmos o Santo Terço logo mais às 4h, o Santo Terço Mariano. A produção do Com a Mãe é de Marcos Tiago, Paula Castro na coordenação, na direção missionário redentorista Padre Vanderlei Souza. Hoje nós estamos vivendo o dia 3 de julho, 2026, sexta-feira da graça de Deus. Sexta-feira dedicada a Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus. Primeira sexta-feira do mês, meu povo. Primeira sexta-feira do mês, sempre dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje, a Santa Mãe Igreja celebra, faz memória a São Tomé, apóstolo. Obrigado a você que nos acolhe, a você que reza conosco. Agora, 12h04, quem está chegando? Padre Vanderlei Souza, com esse nosso momento de evangelização e reflexão com os ponteiros apontam para o infinito.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e fundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.
Olá, meu querido irmão, querida irmã, estamos no tempo comum na liturgia da igreja, nesse momento especial que vai da Páscoa até a festa de Cristo Rei. Um tempo longo na liturgia, na qual nós somos convidados a incorporar em nosso dia a dia a palavra de Jesus, a mensagem da comunidade de fé e a experiência daqueles que vieram antes de nós. Então a liturgia vai nos oferecer a oportunidade de fazer uma grande reflexão, um grande retiro na nossa vida, trazendo para o hoje a riqueza que a palavra nos traz. Refletimos com um trecho de Santo Agostinho, bispo do século V, quando ele nos diz: Jesus Cristo da linhagem de Davi segundo a carne. Ele está falando da redenção que perpassa a nossa realidade, né? O convite de Deus para nós. Esplêndida luz da predestinação e da graça. É o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para que isso acontecesse, como adquiriu a natureza humana que nele existe, para que precedentes méritos de obra ou de fé... Respondam-me, por favor, aquele homem, para ser assumido na unidade de pessoa pelo Verbo coeterno com o Pai e ser o Filho unigênito de Deus, o que fez para merecê-lo? Qual o bem que precedeu? Que fez antes? Que acreditou? Que pediu para chegar a essa indizível excelência? Na verdade, não foi pela ação do Verbo ao assumi-lo que este mesmo homem, desde que começou a existir, começou a ser o Filho único de Deus. Manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte da graça, de onde ela vai se difundir por todos os membros, segundo a medida de cada um. Com efeito, a graça pela qual, no início de sua fé, um homem se torna cristão, é a mesma pela qual esse homem, desde sua origem, foi feito Cristo. Assim, pelo mesmo Espírito, renasceu aquele cristão e nasceu este o Cristo. Pelo Espírito, faz-se em nós a remissão dos pecados, por este mesmo Espírito que fez com que Cristo não tivesse pecado algum. Jesus foi predestinado, ele que haveria de ser o Filho de Davi segundo a carne, haveria de ser também, segundo a virtude, Filho de Deus segundo o Espírito de santidade. Porque nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. É esta a singular assunção do homem pelo Deus Verbo que se realizou de modo inefável, a fim de que o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, Filho do homem, a saber, Filho do homem por causa da humanidade assumida e Filho de Deus por causa daquele que assumia, a natureza humana foi predestinada a tão imensa, sublime e máxima elevação que não tem por onde mais se elevar. Assim como a própria divindade não encontrou meios de se rebaixar mais por nós do que aceitando a natureza humana, com a fraqueza da carne até a morte na cruz. Assim como foi predestinado o único para ser nossa cabeça, assim também, embora muitos, nós somos predestinados para sermos seus membros. Calem-se aqui os méritos humanos, mortos por Adão, e reine aquela que reina, a graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, único Filho de Deus, um só Senhor. Hoje nós celebramos, querido irmão, querida irmã, São Tomé Apóstolo. E temos um trecho da reflexão de São Gregório Magno, Papa do século VI, que nos fala sobre aquele momento de Jesus chegando no cenáculo e os discípulos estarem reunidos com Tomé, na segunda aparição do Senhor, quando Jesus diz a Tomé: coloque aqui as mãos do lado e veja, sou eu mesmo, não sejas incrédulo, mas crê.
Então, São Gregório faz uma reflexão sobre a resposta de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Um trechinho dessa reflexão: alegra-nos imensamente o que vem a seguir, quando diz o Senhor: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vimos o Senhor em sua humanidade, mas o possuímos em nosso espírito. É a nós que ela se refere, desde que as obras acompanhem nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente realiza por suas ações a fé que professa. Mas, pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que diz São Paulo: fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no com a sua prática. É o que leva também Tomé a afirmar: a fé sem obras é morta.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Sagrado coração,
seguro. O melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado Coração.
Eliana Ribeiro e Samuel Ferreira, Sagrado Coração. 12:15, música, fé e missão com a Mãe Aparecida, juntinho de você, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, irmãos em Cristo, rezando conosco em mais uma madrugada, madrugada de um novo dia que o Senhor nos concede, sempre com as bênçãos, a proteção e a intercessão de nossa Mãe Santíssima, a Senhora Aparecida. O nosso momento é de oração. Hoje, dia 3 de julho, a Igreja celebra São Tomé. O Evangelho de São João, no seu capítulo 20, versículos de 19 a 31, assim nos fala. Os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir a marca dos pregos, não acreditarei. Foi bom para nós, Tomé, não estar com os outros quando Jesus se mostrou entre eles. Ele não queria acreditar que Jesus estava vivo e que se tinha mostrado aos outros discípulos. Foi quase arrogante. Se Jesus estava vivo, que se mostrasse a ele pessoalmente. Só assim acreditaria. Nós não podemos ter a mesma atitude de Tomé. Não podemos impor condições a Deus. Se ele, por bondade, nos ilumina com o dom da fé e nos inclina a acreditar na mensagem cristã, temos razão mais do que suficiente para acreditar. E não precisamos exigir provas e demonstrações. Na verdade, nenhum milagre, nem as mais claras demonstrações racionais podem levar-nos a crer. Para acreditar, precisamos amar e precisamos aceitar ser amados, pois a fé é uma questão pessoal entre nós e Deus. Tomé não tinha compreendido isso. A exemplo de Tomé, rezemos.
Senhor Jesus Cristo, neste dia em que a Igreja celebra com alegria a festa de São Tomé Apóstolo, nós te louvamos e agradecemos pelo testemunho deste discípulo, que ao encontrar-te ressuscitado, professou uma das mais belas declarações de fé do Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Muitas vezes, Senhor, também nós parecemos com Tomé, diante das dificuldades, das provações e dos mistérios da vida. Somos tentados pela dúvida, pelo medo e pela insegurança. Mas tu não nos abandonas em nossas fraquezas. Com infinita misericórdia, aproximas-te de nós, mostras as marcas do teu amor e renovas nossa confiança em tua presença viva e ressuscitada. Concede-nos a graça de acreditar mesmo quando não vemos, de confiar mesmo quando não compreendemos, e de perseverar na fé, mesmo quando o caminho parece difícil. Que, iluminados pela tua palavra e fortalecidos pelos sacramentos, possamos reconhecer-te presente em nossa vida, em nossa comunidade e em cada irmão que colocas ao nosso lado. À semelhança de São Tomé, faze-nos discípulos missionários, capazes de proclamar ao mundo que tu és o Senhor da vida, vencedor do pecado e da morte. Que nossa fé seja firme, nossa esperança inabalável e o nosso amor cada vez mais generoso. Abençoa nossas famílias, nossos trabalhos, os doentes e todos aqueles que necessitam de tua graça neste dia. Que o exemplo de São Tomé nos inspire a caminhar sempre ao teu encontro, até o dia em que possamos contemplar face a face a glória do teu reino. Ó Cristo ressuscitado, fortalece nossa fé para que, com São Tomé, possamos proclamar todos os dias: meu Senhor e meu Deus. Tu que vives e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomé Apóstolo, rogai por nós.
Vê nas minhas mãos as marcas que a cruz deixou. Toca o meu coração que a lança atravessou. Tanta misericórdia eu tenho pra te dar. Acredita e não duvides nunca mais. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais. Meu Senhor.
Banda Vida Reluz cantando pra gente, meu Senhor e meu Deus.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Pra louvar o Senhor, vim bem dizer seu nome, provar o infinito e cantar um hino ao meu Deus de amor. Vim pra louvar o Senhor, na terra e no mar, e junto aos anjos, sendo graças por tudo que há, e cantar. Proclamo, Senhor, Tu és o meu rei, meu refúgio, razão pra viver. Vim pra Te exaltar, no canto, nos gestos, no riso, é Teu o louvor. Nossas mãos se elevam em prece num grande louvor. Vem junto comigo, louvar este Deus tão bonito, que é fonte de amor. Não prenda o sorriso e sinta a alegria que existe no nosso louvor. Oh, oh, oh. Glória a Deus, o mais alto do céu seja dada ao Senhor.
Vem louvar ao Senhor Fábio de Melo e cantores de Deus, Padre Fábio.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Precisamos aprender sempre mais, conhecendo as virtudes de Nossa Senhora.
Seja você também um missionário redentorista. Para mais informações, acesse a12.com/vocacional.
Se você planeja fazer uma romaria equestre ao santuário, acesse a12.com/receptivo-equestre e conheça todas as regras de acesso ao receptivo equestre do Santuário Nacional. O espaço funciona apenas entre abril e agosto e o agendamento prévio e a apresentação da GTA são itens obrigatórios. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Uma história que atravessa gerações.
Meio-dia, na capital mariana do Brasil.
A Rádio Aparecida está sempre na onda legal.
A Rádio da Mãe Aparecida celebra 75 anos com um especial emocionante.
Consciência e religião.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Uma verdadeira viagem no tempo, relembrando momentos que marcaram o Brasil e a presença do rádio na vida das pessoas.
Encontro com os senhores romeiros.
histórias, memórias e canções que marcaram época, mostrando como a Rádio Aparecida esteve presente ao seu lado, evangelizando, informando e fazendo parte da sua vida.
Prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Todo sábado, aqui na Rádio Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
Meia-noite e 31. Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, onde você estiver rezando conosco em mais uma madrugada. Os nossos irmãos que rezam pelas nossas emissoras que integram a Rede Aparecida de Rádio. Obrigado a você, meu irmão querido, minha irmã querida, que está participando conosco pelo nosso WhatsApp, o 3104-1043. O Renato Medeiros, lá em Divinópolis, rezando por ele e por toda a família, louvando e agradecendo sempre, né, Renato? O Benedito Delar, em Poços de Caldas, já dando aquele bom dia para todos nós, colocando as intenções que ele traz no coração também. O Dito Delar, em Poços de Caldas, rezando por ele e pelos familiares. O nosso querido Adson Reginaldo está em Barra Mansa, rezando por ele e pela família, pedindo a Mãezinha Aparecida para que ela possa abençoar, proteger a todos nós. Peço a bênção e a proteção dela por mim, pela minha filha Jade Matos, por toda a minha família. Barra Mansa, fiquem todos com Deus e a proteção da Mãe Aparecida. Amém, Watson. Agora meia-noite e 32.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Tua vida junto de mim. Vem pra dividir o que não dá mais. Por ser pesado, tira tua paz. Não tenhas receio.